Verciane, da relatoria de Vossa Excelência, o grupo 1, agravo regimental no recurso especial eleitoral 89-42, que procede de Teresina de Goiás, sendo agravante o Ministério Público Eleitoral e agravada é a coligação Unidos por uma Teresina cada vez melhor, e o agravo regimental no recurso especial eleitoral 105-93, que procede também de Teresina de Goiás, também agravante o Ministério Público Eleitoral e agravada é a coligação proporcional PSDB-PTC. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores ministros, eu queria até utilizar a colaboração dos colegas para julgar este precedente, este caso. Não encontrei precedente do tribunal a respeito dele. A hipótese dos autos é a seguinte. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, à unanimidade, negou o provimento a recurso e manteve sentença do juiz da 99ª Zona Eleitoral, que indeferiu o demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, da coligação proporcional PSDB-PTC, em virtude de irregularidade no registro da convenção pelo PSDB, em livro não aberto nem rubricado pela Justiça Eleitoral. O artigo 8º da Lei das Eleições, ele dispõe o seguinte, da Lei 9.504. Ele diz que a escolha das convenções, a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. O problema dos autos é o seguinte, a coligação foi formada, mas o PSDB não tinha livro, nem aberto e nem rubricado pela Justiça Eleitoral. O registro do DAP foi indeferido e eu, individualmente, dei provimento ao recurso especial eleitoral do PSDB, entendendo que não houve nenhum indício de fraude na realização da convenção pelo PSDB. Todos os candidatos foram lançados regularmente. Não houve impugnação de quem quer que seja, de nenhum convencional, de nenhum candidato. Então, eu estou, da minha decisão individual, eu estou citando que, embora o artigo 8º exija a abertura do livro pela Justiça Eleitoral e também que se faça essa rubrica, entendo que não havendo demonstração de prejuízo no caso concreto, nem indício de fraude, não seria possível tornar essa exigência de rigor no sentido de indeferir o registro do DRAP da coligação. Porque, inclusive, o tribunal, embora o juiz não tenha feito isso, o Tribunal Regional Eleitoral, o que ele determinou? Como a coligação era formada pelo PSDB e pelo PTC, e como o PTC seria prejudicado também por essa decisão, porque eles apresentaram um registro só coletivo, o DRAP, com a coligação formada por esses dois partidos. O juiz indeferiu o registro da coligação, ou seja, nem o PSDB nem o PTC poderiam lançar candidatos de forma coligada. O Tribunal Regional de Goiás, ele reformou em parte a sentença para decidir que o PSDB estaria excluído, porque ele, PSDB, não apresentou a escolha dos candidatos e a deliberação da ata em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. E aí determinou o retorno dos autos em primeira instância para que o registro do PTC fosse lançado como partido isolado e não mais em coligação. O agravo regimental, ambos os agravos regimentais são do Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral sustenta que eu procedi à revisão de matéria de fato e de prova. Mas eu estou dizendo, na minha decisão agora, que eu não procedi a reexame de fato. A questão apenas é essa jurídica, ou seja, saber se em determinados casos, não havendo indício de fraude, no caso não há o menor registro de fraude ou de qualquer irregularidade, se a mera ausência em si formal da abertura do livro e a rubrica pela Justiça Eleitoral, se isso torna impedimento bastante para rejeitar a escolha dos candidatos. Eu gostaria realmente de, nessa linha, ouvir os colegas. Eu, pessoalmente...
A minha dúvida é como ficaria o preceito. Porque o preceito é categórico e, a meu ver, é imperativo.
Imperativo?
Né? E revela que a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas em um período balizado no tempo, né? 10 a 30 de junho do ano, em que se realizarem as eleições. Aí não houve essa escolha, houve a escolha.
Não houve, houve a escolha, foi respeitado o período, apenas a ata é que não foi formalizada nesse livro. Alega-se nos autos
que
o ex-presidente...
Qual seria o dado que tornaria extremo de dúvidas que houve a deliberação nesse período 10 a 30?
A ata da convenção.
Sim, mas aí a ata, ela requer uma formalidade, né?
E ninguém impugnou, só o Ministério Público, nem os adversários.
Não, nada, nem lá, quer dizer...
Rubricada pela Justiça Eleitoral.
Essa formalidade é que não existe.
Eu só queria trazer aqui um dado. Esse município, Teresina de Goiás, localiza ao norte de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.
504.
Ele tem de habitantes 2.887 munícipes. Eleitores deve ser menos de 2 mil, em torno de 60% disso. Ou seja, é uma cidade que com certeza não é nem comarca pelo tamanho de habitantes. Exigir das pessoas que estão ali a mesma conduta, o mesmo conhecimento em relação a toda... esse procedimento...
Ministro, vamos admitir exceção?
Está vendo? Não é exceção. Já houve precedentes aqui nesta corte de admitir
mas vamos admitir exceção? Vamos excepcionar onde a norma não excepciona?
Não, mas a questão é exatamente essa formalidade é essencial ou se ela pode ser...
Ministério Público que impugna, não são os adversários.
Não houve nem impugnação.
Tem impugnação,
o juiz indeferiu
o A decisão do colegiado necessariamente não tem que ser unânime. Ou tem que ser unânime?
Extremo.
Não. Então, tá
a impugnação aqui, na verdade, não houve impugnação perante o juiz eleitoral. O juiz eleitoral indeferiu de ofício o DRAP por conta dessa ausência da formalidade, ou seja, que a ata estivesse transcrita em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Ele indeferiu, houve recurso da coligação para o TRE, também manteve a decisão, ressalvando a possibilidade de que um partido concorresse de forma isolada. Houve recurso para cá, ao qual eu dei provimento. Daí o agravo regimental do Ministério Público, em que sustenta apenas que eu fiz exame de matéria de fato. Mas como eu estou dizendo agora, eu não fiz exame de matéria de fato. A questão, a meu ver, é jurídica para saber se a ausência de livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral é bastante para a falta de qualquer alegação de prejuízo. Não existe o menor indício de fraude, porque, inclusive, eu digo, até transcrevendo o acórdão regional, eu digo o seguinte... Vê-se, portanto, que o Tribunal ACOE entendeu que a providência indicada no artigo 8º da Lei 9.504, lavratura da respectiva ata de convenção em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, deveria ter sido necessariamente atendida, porquanto permite que haja fiscalização sobre a realização das convenções de forma a impedir possíveis fraudes, quando da lavratura da ata. É certo que a indigitada exigência legal possui tal finalidade, evitando que as convenções possam ser realizadas de forma fraudulenta ou por pessoas que não representem as legendas e não estejam na guarda dos respectivos livros. Todavia, a coligação recorrente alega que a decisão regional diverge de decisões de outros tribunais regionais eleitorais que entenderam que o erro em questão poderia eventualmente ser superado. No caso, a referida ata do PSDB não foi impugnada por nenhum dos outros partidos que compunham a coligação e por nenhum dos candidatos indicados, nem mesmo por convencionais não escolhidos para concorrerem ao pleito, conforme apontado pelo juiz eleitoral. Ou seja, não houve impugnação de quem quer que seja. Impedir que uma coligação nessa circunstância concorra, a meu ver, não atende ao artigo 219 do Código Eleitoral, que prevê que a falta de prejuízo é possível superar essa falha formal. Por isso, senhora presidente, eu estou mantendo a minha decisão, negando o provimento aos agravos regimentais.
Ministra Luciana Lócio.
Senhora presidente, eu acompanho integralmente o ministro Arnaldo Verciani por entender que o apego à forma, ao formalismo, tem uma razão de ser da norma. Eu acho que isso é uma posição muito extremada. Não havendo, como afirma o ministro relator, impugnação ou indignação de nenhuma das partes, de quem quer que seja, realmente é patente que não há nenhum prejuízo aí ao processo eleitoral e muito menos qualquer nulidade que possa ser atribuída aí a este ato. Por essas razões, acompanho o relator.
Ministro Marco Aurélio.
Presidente, não estou no extremo da bancada, mas não posso colocar em segundo plano a norma. E a norma que foi, numa oportunidade, evocada pelo fiscal da lei, o Ministério Público. E não cabe estabelecer critérios. Observa-se a norma legal neste ou naquele caso e não se observa em outros. O que nos vem do artigo 8º? Uma formalidade essencial. Essencial à segurança jurídica, ao prever que, no caso, as escolhas devem se verificar num espaço de tempo do dia 10 ao dia 30 de junho, né, do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a ata. Parou aqui o legislador? Não. Foi adiante, em preceito, a meu ver, imperativo. Cogitou de formalidade essencial, avalia do ato da escolha, ou seja, sendo esse documento, essa ata, rubricado pela Justiça Eleitoral. Como podemos preconizar o tratamento uniformizado, o tratamento uniforme no cenário nacional, se nós abrimos uma exceção, considerado o número de eleitores, por exemplo, né, do município? Não cabe, onde o legislador não distingue, não cabe distinguir. A rubrica da Justiça Eleitoral não é uma formalidade dispensável, ao contrário. Se quisesse realmente ter como ata como suficiente, se teria parado, né, na referência a ela, ata, e constante de livro aberto para a finalidade. Mas se foi adiante. Se foi adiante exigindo a participação de um órgão equidistante, não envolvido na disputa política, que é justamente a participação da Justiça Eleitoral. Peço vênia para não estabelecer exceção, onde o preceito não a encerra e provê o agravo.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, diante das circunstâncias do caso concreto, já elequei aqui algumas questões, não para substituir os fundamentos do relator, mas para agregar aos fundamentos do relator, que andou bem Sua Excelência ao dar provimento ao recurso da coligação, aplicando ao caso o artigo 219, ou seja, não há nesta nulidade nenhuma fraude, nenhum prejuízo, não houve impugnação por adversários, não houve impugnação por correligionários que não foram escolhidos na convenção. A realidade do município, que é um município que com certeza não é zona eleitoral, não é zona eleitoral pelo número de habitantes que tem, 2.800 habitantes. Essa ata até teria que ser levada na cidade sede da zona eleitoral para ser rubricada junto ao cartório eleitoral, que às vezes nesses locais, nós estamos falando da Chapada dos Veadeiros, às vezes são quilômetros de distância de um município ao outro. Nós não estamos aqui falando de um registro que envolvam partidos ou candidatos que residem em grandes centros urbanos, onde existem cartórios eleitorais na zona norte, na zona sul, no centro, nos bairros. Nós não estamos falando de situações que a justiça esteja presente no local em que houve a convenção no município. Portanto, diante de todas essas circunstâncias, é o caso, sim, de tratar isso como uma exceção dada às circunstâncias. E a ação foi de ofício por parte do juiz eleitoral. Juiz eleitoral esse que devia, sim, era o cartório rubricar, simplesmente rubricar aquela ata. Rubricar a ata. O servidor vai lá e rubrica. Quem já fez registro de candidatura sabe como funciona isso. Faz-se a convenção, traz aqui, no caso de presidente da República, no TSE, e o TSE rubrica uma ata, que foi feita por quem? Pelo servidor de justiça eleitoral? Não, pelo partido. É uma mera formalidade. Óbvio que se aquela ata externa um conteúdo fraudulento, pessoas que integram o próprio partido podem impugná-la, como nós assistimos e verificamos muitas vezes essas discussões. Mas aqui não houve isso. E nem os adversários dessa coligação no município apresentaram qualquer impugnação, e sequer o Ministério Público do local, foi o juiz de ofício que... A mesma autoridade cuja serventia deveria rubricar a ata, simplesmente, ao invés de rubricar a ata, disse que aquela ata não tinha rubrica e, portanto, não era válida. Pelo menos poderia baixar em diligência esta análise. Diante das circunstâncias do caso concreto, sem me vincular à tese em outras circunstâncias, mas diante das circunstâncias do caso concreto, eu penso que andou bem o relator ao dar provimento ao recurso, por isso agora eu nego provimento ao agravo regimental.
Ministra Nancy Andrighi.
Senhora Presidente, os fundamentos de ambos os lados são bastante consistentes. Mas para quem, como eu, já foi juíza eleitoral em comarca a mais de 1.200 quilômetros da capital, a minha posição é no sentido de, sem abrir nenhum precedente determinado, mas olhando o caso concreto, sim, negar provimento ao recurso, primeiro, porque não teve impugnação, segundo, não houve alegação de prejuízo. Existem formalidades que garantem a segurança jurídica e outras que servem apenas para formalizar atos. Esse juiz, como disse bem o ministro Toffoli, certamente da comarca que está atendendo, poderia e deveria ter dado oportunidade até para que eles justificassem a razão pela qual não estava constando a rubrica. Então, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, eu acompanho o eminente relator.
Ministra Laurita Vaz.
Senhora Presidente, eu também já tinha até feito uma anotação aqui no sentido de que o vício encontrado no DRAP não causou prejuízo a ninguém. Tanto não causou que não houve, como já foi dito por muitos, que não houve impugnação, a não ser do próprio Ministério Público. E eu conheço bem a realidade, porque eu conheço essa cidade. É uma pequena cidade que não é sede de comarca e pertence a outra comarca bem pequena, que é Cavalcante, é Distrito Judiciário de Cavalcante. Então, se aplica todas as peculiaridades levantadas aqui pelo ministro Dias Toffoli. Então, estou acompanhando o eminente relator.
Eu queria fazer apenas uma observação. Eu acolho integralmente os fundamentos do ministro Marco Aurélio, porque eu acho que onde a norma não fez exceção, difícil de se afastar dela. Ela fixa uma regra, não é princípio, mas é uma regra taxativa. E o que me leva, no entanto, neste caso, e apenas neste caso, porque eu tenho como corretas e me filiaria integralmente ao que afirma o ministro Marco Aurélio por uma razão. Se começa a haver exceção, isso cria, inclusive, uma insegurança jurídica, porque vamos analisar cada exceção e o Ministério Público argue a existência ou não de fraude como sendo matéria de exame de provas, que foi o que alertou Vossa Excelência. Eu entendo que o artigo 219, ao estabelecer que na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo e só pela parte final, é que neste caso, considerando que Vossa Excelência afirma no despacho, que, ou na decisão agora gravada, que não houve a impugnação e que teria sido noticiado, pelo menos, que a legenda deixou de apresentar um partido aos novos dirigentes que estavam providenciando, portanto, esse livro, e por essa razão, Vossa Excelência acolheu isto como a boa-fé dos
alegação
dirigentes.
Que alegação que eu não examinei, porque aí sim seria matéria de fato, é que o ex-presidente do partido desapareceu com o livro, essa alegação. Por isso é que eu não examinei.
Na decisão de Vossa Excelência, afirmando exatamente que...
Eu não examinei isso, por dizer exatamente que assim, demonstra o que pode acontecer numa comarca, ou, aliás, numa não comarca pequena.
Então, eu tenho tal como afirmou o ministro Marco Aurélio, quando a lei estabelece, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, isto não é faculdade, não é sugestão, não é aviso, é lei e é para ser cumprida. Eu vou acolher, no entanto, a linha de Vossa Excelência neste caso, considerando os dados que Vossa Excelência apresenta, retirados do próprio acórdão do regional e aplicando a parte final do artigo 219, ou seja, essa ausência de prejuízo, absolutamente não me vinculando, portanto, aos demais fundamentos judiciosos aqui apresentados. E proclamo o resultado, agravos aos quais se nega provimento, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento o recurso especial eleitoral 589-62.